Fala galera da Taverna Maromba, bem-vindos a mais um episódio. Hoje é um episódio que interessa a muitas pessoas, algo que está assim, cultural na nossa academia. Quando mudar o treino, mudar frequentemente, quando se deve pedir uma planilha nova, mudar os estímulos, o que, que é válido, né, Léo? Vamos abordar esse tema
aí hoje
com o pessoal aqui do Instagram e para quem está acompanhando a nosso áudio aqui nas plataformas de streaming.
Isso aí, fala galera, aqui é o Léo Veloso, então sejam bem-vindos a mais um episódio aí do nosso podcast, o Taverna Cast. O tema de hoje, então, é sobre troca de treino, como o Mike falou, né? Muitas pessoas me perguntam isso, Léo, qual que é o momento ideal para trocar o treino? A cada 2 meses, 3 meses, todo mês, toda semana, alguma coisa assim. Até quando eu dava aula na academia, o Mike tá dando aula, então ele vai saber mais ainda, né? Passando por isso na prática, quando eu dava aula na sala de musculação, as pessoas me perguntavam muito isso. E muitas pessoas até queriam trocar o treino toda hora. Tipo, nossa, 2, 3 semanas aqui não trocar o treino. Às vezes eu pensava em instalar um treino para pessoa de 8 semanas. Chegava na 4ª semana, a pessoa chegava para mim, ah, eu tô enjoado. Ah, eu não tô mais motivado. Ah, eu quero trocar o treino. Então a gente vai falar aqui sobre esse tema para vocês, tá? Que é uma coisa que, se não bem feita, não bem planejada, pode prejudicar sim seus resultados.
Exatamente. Isso, cara, é muito comum na sala de musculação, tá ligado? O pessoal vai treinando, vai passando as semanas e sente que o treino não tá mais dando resultado, como se o treino tivesse, vamos dizer assim, estagnado, tá ligado? Porque pra quem não é muito inserido no nosso meio, profundamente, não estuda muito sobre, não entende muito o nosso conceito sobre progressão de carga, né? A gente tem post no Instagram, a gente tem um áudio só sobre progressão de carga no nosso podcast. Então, assim, o foco das pessoas é o quê? O que, que elas têm em mente? Que o corpo se adapta àquele treino e para de ter resultado, porque não tem estímulos novos, que é totalmente errado, né, Léo? O nosso corpo, ele não tem isso, tipo, ah, estímulos novos. Só porque parou de doer, parou de ter dor tardia. Não, o nosso corpo, ele se adapta à progressão. Cada vez mais que tu vai dando mais desafio a ele, vai se desafiando mais, ele vai tendo que se adaptar para enfrentar esses novos desafios, né?
Perfeito, é isso mesmo, né, cara? A galera gosta muito de trocar treino, inclusive se você for ver, sei lá, alguns youtubers, alguns marombeiros até falam pra trocar toda hora, trocar todo mês, ou tem menos tempo, por conta do princípio da confusão muscular, né? Eles defendem a confusão muscular, que é basicamente isso que você falou, né? Você não quer que o corpo se adapte, sabendo que seu corpo ele vai se adaptar, isso é um processo que acontece realmente no treinamento, você não quer que isso ocorra, então você começa a trocar os exercícios, trocar os treinos, fazer coisas diferentes com muita frequência para o corpo realmente não se adaptar. Só que isso, na verdade, é um erro, porque a adaptação que a gente tem no treino é positiva, né? É bom, a gente quer se adaptar. Por quê? Porque quando a gente se adapta, a gente consegue consolidar a força, a gente consegue ganhar massa muscular, a gente consegue ter os benefícios da musculação. E aí, se você fica constantemente trocando o estímulo, às vezes você não dá esse tempo para você conseguir ter se adaptado, e aí o que você está fazendo é realmente só ficando mais dolorido, tendo um pump maior, alguma coisa assim, mas você não tem nenhum tipo de progressão, porque realmente, né, a gente se adaptou, e se você não faz nada depois da adaptação, realmente você não vai ter tantos resultados, mas você se adapta e continua progredindo, aí você vai estar evoluindo. E quando a gente fala de, né, continuar evoluindo, de sair da estagnação e tal, a gente está falando realmente de progredir carga, progredir repetições, progredir séries, não necessariamente precisa ser um treino novo, tá? Você pode fazer o mesmo treino o ano inteiro. Se você progredir o ano inteiro nesse mesmo treino, você não vai estar no platô, você não vai estagnar, entende? Então, o nosso corpo, ele não é assim, tipo, ah, eu estagnei, eu estou adaptado ao supino, agora eu preciso fazer um crucifixo. Não, não é isso, tá? É realmente em relação à carga. Então, você tem que tentar progredir nesse quesito.
Até porque, assim, ó, a adaptação, como o Léo falou, é positiva. Por que que é positiva? Eu nunca fiz um supino na vida. Eu não sei fazer um supino. Eu não sei nem aduzir minhas escápulas, retrair minhas escápulas. Então, eu não sei nem fazer uma ponte, colocar os pés no chão direito, a barra fica toda bamba. Então, meu corpo entra numa homeostase, meu corpo se adapta a esse movimento. Ou seja, eu aprendo a fazer um supino. Então, opa, agora eu aprendi a fazer um supino, agora eu vou e agora eu troco e vou fazer um voador. Entendeu?
Perfeito.
A gente quer se adaptar ao treino, porque a gente quer conseguir realizá-lo da melhor forma. Quando a gente troca de treino, as primeiras 2 semanas, cara, é treino adaptativo. Tu tá se adaptando ao treino. Isso pra mim, pro Léo, até pra gente que é do treino. O treino novo, tipo, as primeiras semanas, a gente às vezes aproveita até pra fazer deload, porque é o momento que tu tá se adaptando aos exercícios, tu tá procurando uma carga, tu tá fazendo mais séries de reconhecimento, porque tu não sabe que peso tu usa naquele exercício, porque tu nunca fez ele. Então, assim, tudo no nosso corpo é crônico. Tudo que é muito agudo é ruim, entenda. Perder peso muito rápido é ruim, ganhar peso muito rápido é ruim. Então, ou seja, por que que o treino vai ser diferente? o treino é um processo crônico, então assim, tu tem que levar ele por bastante tempo. Tu não precisa ficar, como a gente deu o exemplo, de um ano treinando o mesmo treino. Até porque daqui a um ano, teu corpo vai ser outro e talvez os seus pontos fracos sejam outros, então a gente tem que mudar teu treino para focar nos outros pontos fracos, né?
Exatamente, exatamente isso que tu falou, né? Às vezes as pessoas, elas quebram ali, elas acabam destruindo a progressão delas, né? A linha de progressão que elas estavam construindo, querendo trocar sempre o treino. A pessoa está fazendo agachamento livre e aí ela acha que tem que trocar um mês depois, vai para agachamento Smith, aí depois agachamento hack, depois só leg press, alguma coisa assim. E aí quando ela volta a fazer o exercício novamente, ela já nem lembra a carga que ela colocava, ela já nem sabe fazer o exercício direito. E é isso que você falou, a gente leva pelo menos ali uma ou duas semanas, se não mais, para só reconhecer o treino, só se adaptar, achar a carga ideal, achar como é que faz até a execução correta. E é super normal, às vezes, quando você começa a fazer um exercício, você sentir que nas primeiras sessões você não deu o máximo nele. Você não achou ali a carga boa, ficou muito pesado, ficou muito leve, ou você ainda não soube executar, aí nas próximas semanas você vai melhorando isso, você vai vendo como funciona aquele exercício, você começa a sentir o que tem que sentir e tal. Então, você precisa ter um tempo, digamos, mínimo, com aquele mesmo treino, para que ocorra esse processo de aprendizagem motora, primeiro, né, e depois a progressão de cargas, porque você não consegue progredir a carga se você ainda não aprendeu o movimento. E aí, se você ficar toda hora trocando o treino, e mesmo assim, mesmo eu, por exemplo, e o Mike, a gente já treina há muitos anos, eu já fiz, por exemplo, sei lá, passada é um exercício que eu já fiz muito na minha vida, mas já faz muito tempo que eu não faço. É. Se eu colocar ele no meu treino agora, eu vou levar uma, duas semanas para achar minha carga ideal, eu não lembro mais minha carga, até porque a última vez que eu fiz, pá, um ano e meio atrás, tô mais forte agora. Então, mesmo que a gente já seja um indivíduo mais avançado, ainda assim a gente tem que passar por esse reconhecimento. Por mais que talvez você já tenha aprendizagem motor, ou se você já saiba executar o exercício, talvez você ainda não saiba a carga, não sabe o feeling, tá chegando a falha, não tá chegando a falha e tal.
E quando a gente fala de troca de treino, para as pessoas entenderem melhor, por que que eu tenho que trocar meu treino, eu tenho que fazer um treino...
O cachorro tá enfurecido.
O cachorro é filha da puta. Calma aí.
Tomada. É, tremorrei.
Caralho. Porra. A Luísa Mel que não vai me encher o saco. Eu vou dar uma pedrada nisso. Zé. Brincadeira nos animais.
É, não. Fala que é zoeira, senão a galera vai falar. Pô, o Mike lá no maltrato os cachorros.
Menos esse daí. Ô, meu. Até perdi a linha de raciocínio. Não, mas assim, as pessoas têm que entender o troca de treino. Tem que entender o porquê que tu treina. Entendeu por que que tu monta um treinamento? Por que que a gente monta um treino pra ti? Se tu não entender o motivo, tu faz um treino, uma planilha de treino por fazer aleatoriamente, então a troca de treino vai fazer, vai entre aspas, sentido. Porque assim, tu tá fazendo por fazer, tu não tem um objetivo naquela planilha. Então simplesmente enjoou, vai trocar o treino. Só que treinamento não é assim. Treinamento ele serve pra quê? Correção postural, ou seja, a gente faz uma avaliação, a gente vê se a pessoa tem desvios posturais, se ela tem vícios, se ela tem não consegue executar um agachamento, por exemplo. Então, ou seja, a planilha de treino dela vai ser montada para corrigir essas coisas. Ou seja, quando ela corrigir esses pontos que ela tem que corrigir, aí sim a gente vai trocar o treino. Por que que ainda serve um treinamento? Corrigir pontos fracos. O cara, às vezes, tem o ombro muito pequeno e o peito muito grande. Então, o shape dele não está estético. A menina, às vezes, tem o glúteo grande, falta posterior. Então, ela foca no posterior. Daqui a 8 meses, daqui a um ano, talvez o posterior dela já esteja legal. E aí a gente viu que o ombro dela, o quadríceps dela tá ficando para trás. Aí sim, a gente muda o treino e muda o foco. Então assim, para tu entender a troca de treino, tu tem que entender primeiro para que serve treinar. Treinamento tem que ter um objetivo. Se não tem objetivo, daí tudo bem. Tu troca por trocar daí o teu treino. Porque daí tu não tá treinando por um objetivo, né?
Exatamente, às vezes trocar por trocar, às vezes acaba te prejudicando, porque tu foi lá, bolou todo o teu treinamento, todo o planejamento de treino feito pro seu físico, pros seus pontos fracos, para enfim, para atender todas as suas necessidades, aí depois você troca só por trocar, só que aquele treino tava funcionando muito bem, sabe? Enquanto você tá progredindo muito bem naquele treino, você tá sentindo bem, você tá motivado, tá gostando daquele treino, não há necessidade de mudar, né? Claro, vai poder fazer essa mudança, de repente, dependendo de alguns fatores que a gente vai falar logo mais, mas não é necessariamente uma regra, isso que é importante entender. Às vezes a gente determina, né, vamos trocar o treino daqui 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, por uma questão de praticidade, né, tanto na academia quanto na construir e tal, porque também a gente está falando de adesão, e muitas vezes as pessoas, elas não gostam de fazer a mesma coisa por muito tempo, e aí você vai lá e muda poucas coisas. Eu cansei de pegar, principalmente, protocolos femininos de mulheres que a gente tem uma limitação um pouco maior de exercícios de membros inferiores, porque elas treinam inferiores com muita frequência, elas já fazem quase tudo. Basicamente, só troca ali a ordem dos exercícios. Às vezes, sei lá, a pessoa tá fazendo terra, agachamento, elevação pélvica. Eu boto uma elevação pélvica no começo do treino, putz, Deu, treino novo, já era, entendeu?
Mudou, é um estímulo novo.
Mudou tudo, né? Vai as faixas de repetições, o número de séries, a ordem dos exercícios que eu falei. Então, não necessariamente precisa mudar tudo também. Esse é um erro muito comum que eu vejo, as pessoas quererem mudar tudo, mudar, tipo, literalmente cada exercício, mudar literalmente cada faixa de repetições, cada número de séries, alguma coisa assim. E isso vai te prejudicar demais, porque além de tu passar por esse processo que a gente falou de aprendizagem motora, reconhecimento e tal, você vai passar isso, né, em todos os exercícios de todos os treinos. Vai ser uma semana muito ruim, uma semana que você vai ficar muito dolorido, uma semana que você não vai sentir que deu 100%, ainda assim você vai ficar cansado, porque é um estímulo novo e tal, e vai ficar realmente uma coisa muito difícil de você conseguir progredir. Aí quando você engata de novo, talvez você já troque o treino de novo, aí vai ficar sempre nessa bola de neve, o que acontece na maioria das vezes.
E assim, não trocar o treino frequentemente, que a gente está dizendo que você não precisa trocar o treino, não quer dizer que você tenha que ficar com o seu treino por 6 meses fazendo a mesma coisa. A gente volta naquele pilar da progressão de carga. Você tem que progredir. Às vezes, uma atualização de treino não precisa necessariamente ser trocar nada. Simplesmente adicionar volume, ou seja, adicionar séries. Você lá estava fazendo 3 séries no supino, 3 séries no voador, aí a gente foi lá e adicionou 4 séries agora de supino e 4 séries de voador. A gente aumentou 2 séries no teu treino de peitoral. A gente já mudou teu treino, a gente aumentou o volume do teu treino e teu corpo ele tende a responder positivamente com isso. Tende, às vezes, até ficar com uma dor tardia devido ao aumento de estímulo, né? E lembrando, dor tardia não é sinal de resultado, gente. É simplesmente um sinal inflamatório do teu corpo por causa de um estímulo novo. Então, assim, e a pior coisa que tem é ficar dolorido. Isso é algo que a gente gosta no começo. Depois a gente perde.
É só no começo, depois a gente saca. Depois a gente saca pra caramba. Mas é isso que tu falou, né? Muitas pessoas também gostam de trocar sempre o treino pra sentir dor. Ah, já não tá mais doendo, então vou trocar o treino. É mentira isso, né, galera? Não tem nada a ver com a eficiência, não vale a pena. Então, assim, dicas, né, pra vocês trocarem o treino, é justamente isso que a gente tá falando. Vocês precisam ter um porquê, que a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Mas sobre a mudança em si do treino, se atentem a não fazer uma troca muito brusca de todos os exercícios, de toda a divisão de treino, de mudar tudo, entende? O que eu mais gosto de fazer é principalmente manter os básicos, os compostos, pino, agachamento, terra e tal. Eu sempre mantenho, faço uma troca mais nos isolados, por exemplo, uma cadeira flexora para uma flexora deitada, um voador para um crucifixo. Esse tipo de mudança é super de boa de fazer, super tranquila, sabe, de fazer, não vai te prejudicar em nada, mas eu não vou fazer uma troca extremamente, tipo, maluca, tipo assim, não vai fazer agachamento livre. No lugar do agachamento livre, agora a gente vai fazer, sei lá, um afundo. Uma coisa que não tem, tipo, nada a ver, porque um é unilateral, o outro é bilateral. Enfim, não faz sentido. Ou supino por um crucifixo, ou coisa assim. Então você tem que pegar uma base do seu treino, você tem que ter uma base. E para isso é muito importante você escolher algum exercício. Eu sempre gosto de escolher pelo menos 1 ou 2 exercícios para cada grupo muscular, porque eu sempre vou fazer ele aí por pelo menos uns bons meses, para sempre progredir a carga neles, e o resto eu posso ir mexendo ali devagarinho, mas não necessariamente tudo. Às vezes eu até mantenho, só troco parte de repetições, ou nem mexo em nada. Às vezes eu faço realmente a troca da ordem.
Exatamente. E, cara, os básicos a gente nunca vai tirar, isso que tu falou, tu nunca vai trocar um agachamento livre por um afundo. Tem certos exercícios, vamos dizer assim, vamos chamar eles de coringa, que eles vão andar contigo pro resto da tua vida de treino. Tu vai sempre fazer eles. Talvez tu mude, às vezes, um estímulo nele. Tu mude, às vezes, uma faixa de repetição, como o Léo falou. Às vezes, tu precisa melhorar um pouquinho alguma coisa nele. Tipo, sei lá, tá precisando ganhar mais amplitude no agachamento ou mais força na saída. Aí, talvez, tu comece a fazer um agachamento com pausa para melhorar a tua saída do agachamento. Mas, assim, vai sempre ter o agachamento no teu treino. E, assim, não pensa que tirar o agachamento vai ser positivo. Pelo contrário. Quando tu voltar a fazer um agachamento, se tu ficar sem, tu vai ter regredido.
Nossa, vai se sentir muito ruim.
Difícil. Isso, vai perder performance.
Muito difícil de voltar. Com esses movimentos que são muito, entre aspas, complexos, o agachamento é um movimento natural, né? Mas ele é um movimento que levanta carga, tem que aquecer bastante e tal, tem que ter mobilidade. Se a pessoa para de fazer, quando ela volta de fazer, ela se sente muito dura, muita rigidez para fazer esse exercício. Aconteceu isso comigo também no terra, um tempo que eu parei de fazer terra quando voltei, tipo, me sentia muito diferente, tudo era muito pesado, sabe, me sentia muito dolorido e tal. Então, às vezes, você tem que realmente entender que tem os exercícios principais do treino, cada um vai ter os seus, mas, no geral, sempre vai girar em torno dos compostos, que é o que a gente sempre fala. E, seguinte, Mike, quero saber uma opinião sua sobre, digamos, tempo mínimo de treino, como é que tu gosta de trabalhar? Tipo assim, a gente tá falando aqui que tem ali algumas semanas de adaptação, reconhecimento, aí depois começa a progredir e tal. Qual o tempo mínimo que tu acha que é interessante a galera ficar com treino?
Cara, no mínimo de 8 a 10 semanas. No mínimo, menos. Assim, como é que eu faço? O Léo deve fazer bem parecido. O Léo faz bem parecido, porque o Léo, a gente tem um pensamento bem numa linha parecida. a nossa estrutura, ou seja, o esqueleto principal do treino, vai ficar bem mais tempo, cerca de 6 meses. Uhum. Ou seja, ou até a pessoa corrigiu o que a gente tem que corrigir, que foi proposto. Mas assim, o treino em si, a planilha, eu mudo de 10 em 10 semanas para a pessoa não acabar enjoando, para sempre ter um estímulo novo. Só que assim, o esqueleto principal sempre vai ser o mesmo. É o que tu falou. Às vezes mudar a ordem da elevação pélvica, às vezes trocar... A pessoa tava fazendo abdução na cadeira, botei ela para fazer abdução no cabo, tava fazendo extensão numa máquina, botei para fazer no cabo. O agachamento eu vi que começou a ganhar força, mas começou a perder amplitude, mudei um pouco o estímulo no agachamento. Mas tu vê que ela continua tendo agachamento, ela continua tendo abdução, ela continua tendo extensão de quadril. Então, ou seja, o padrão de movimento, eu penso em treino como padrão de movimento. Ou seja, eu tenho os padrões que ela vai fazer e ela vai manter esse padrão. Ela só vai mudar quando ela realmente resolveu o problema dela e agora o problema é outro. Porque a gente, nós somos resolvedores de problemas. Então, assim, a gente, isso para a nossa vida, para todas as pessoas, não estou falando eu, Léo, mas todos nós. Então, a gente sempre está resolvendo o problema. A gente resolve um, a gente descobre outro para resolver. E aí, no treinamento é igual, meu. No treinamento não tem mistério.
Exato. Exato, exatamente. É natural que você sempre tenha um ponto ali do físico que você quer evoluir mais, né? E essa solução, digamos, do ponto fraco, essa correção do ponto fraco, leva muitos meses, talvez anos. E é por isso que o esqueleto do treino é muito difícil de mudar. Eu penso igual você. Eu mantenho normalmente o treino bem parecido e eu faço a troca da planilha entre 8 a 10 semanas também, dependendo ali do indivíduo, dependendo também da capacidade que ele tem ali de fazer um choque ou então tem que adiantar muito o deload, vi que de repente o volume, por exemplo, está muito exagerado e tal, alguma coisa assim, dá para fazer uma troca um pouco antes, mas no geral é mais ou menos de 8 a 10 semanas, tá? E sempre cuidando para quando trocar o treino também não fazer essas mudanças muito bruscas que a gente está falando. Não vou trocar todo o exercício, vou manter sempre o básico, que nem o Mike falou, tentar manter também alguns exercícios muito parecidos. Eu gosto dessa ideia de, por exemplo, estava fazendo um agachamento, sei lá, 4 de 8, e aí, de repente, agora eu mantenho o agachamento 4 de 6, ou então mantenho 4 de 8, entende? Para a pessoa continuar na progressão, porque se eu fazia 4 de 8 e não vou para 4 de 15 só porque trocou o treino, pô, já é muito tempo aí para perder, entre aspas, perdendo para achar a carga ideal, para né, adaptar o corpo novamente. O cardio também vai pesar muito, né, para 15 repetições, alguma coisa assim. Então, às vezes, eu gosto de facilitar para a pessoa continuar ali uma progressão. Como se eu pegasse, assim, sei lá, de janeiro até julho, a pessoa evoluiu dessa maneira no agachamento. Agora, se um dia ela faz 15, outro dia ela faz 8, ela não faz agachamento, ela faz, sei lá, agachamento na máquina, depois vai pro livre e tal, não tem como mensurar muito bem a progressão. E a gente sabe que está progredindo, está evoluindo, né? O físico, ele responde à progressão.
Isso. E além de fazer essas trocas de 8 a 10 semanas, eu sempre, quando troca, dou uma aumentada no volume. Eu gosto dessas... tipo, são ciclos, né, de treinamento. Então, quando termina esse ciclo, o próximo, que não, continua com o esqueleto, só muda alguns exercícios para a pessoa não enjoar, né? Mas o padrão de movimento mantém o mesmo. O próximo treino vem com um volume um pouco maior. Então, pouca coisa, não muito. Então, ou seja, 20%, bem menos, 10%, 20%. Acho que nem dá isso. Eu sou péssimo em matemática. Na hora eu me viro.
Mas é isso mesmo. Então,
assim, planilha nova, o volume vai estar um pouquinho mais ajustado para mais, de preferência. Mas é o que tu falou, somente se a pessoa, tipo... Ah, o meu treino não tô dando conta, não tá dando horário, tem que trabalhar. Aí são casos da parte, né, que a gente tem que trocar o treino, porque tem uma demanda nova, né? E não é uma regra, né? São exceções.
Exato, exatamente. Eu, na maioria das vezes, não faço um aumento muito, muito alto de volume também, tá? Quando eu mexo em alguma coisa no volume, normalmente reduzo o volume de outro, porque eu acho que ficar só aumentando, vai chegar um tempo que a gente vai, não digo estagnar, mas vai ficar insustentável da pessoa mesmo seguir, sabe? Ela vai começar a ficar desmotivada, porque ela tem que ficar treinando 3 horas na academia, 6 vezes na semana, 2 horas na academia, muita coisa, sabe? Então eu tento sempre manter... até não ligado ao assunto necessariamente, mas como que eu gosto de construir os treinos, eu tento manter algo em torno de 15 a 25 séries por treino, tipo, independente de suplementos musculares, mas no geral, sabe? Porque quando eu acho que quando chega muito próximo de 30, 40 séries no treino, tipo, passa de 8 exercícios, 9 exercícios, fica muito extenso, muita coisa, e aí eu gosto de manter mais ou menos esse padrão de 15 a 25 séries. Aí vamos supor que, sei lá, estou trabalhando lá com fulano e quer melhorar o ombro, e aí, sei lá, o braço dele é forte, então eu diminuo duas séries de braço e aumento 2 de ombro. Dá na mesma, entendeu? Vai acabar que ele não vai ficar tão desgastado. sabe? Não vai dar uma fadiga muito grande. É diferente de aumentar duas séries só de ombro e manter o braço. Porque daí quando eu vou depois trocar o treino, eu aumento de novo o ombro. Vai ficando ali uma bola de neve. E às vezes a pessoa, em apenas 8, 10 semanas, ela não se adaptou para isso. Né? Porque é um espaço de tempo curto. A gente troca mais por uma questão de adesão. Porque precisar, eu gostaria que o aluno ficasse 6 meses com o meu treino. 4 meses, mas nem eu consigo, né? Como eu vou falar para o aluno ficar? É chato. Então eu tento trocar só o necessário para o aluno se manter motivado. Mas eu não faço uma mudança assim, muito brusca pensando nisso, né? De que, pô, foi pouco tempo ainda. Se parar para pensar, esse indivíduo vai treinar por 10 anos, sabe? 2 meses ele já está preparado para aguentar, por exemplo, 30% mais de volume? Não tá, né? Não tá. Quando a gente para pensar mais a longo prazo, a gente começa a ver que, na real, é verdade. Tem que tomar mais cuidado, tem que fazer as coisas com calma e principalmente manter a motivação para cuidar de não ficar muito longo os treinos. Que eu já caí muito nisso, né? Principalmente no começo do ano, ano passado, quando eu comecei a fazer as periodizações dos meus alunos de uma forma um pouco mais prática, né? Comecei a aplicar mais a periodização na minha consultoria, as semanas de choque estavam muito absurdas, né? E eu estava fazendo também, estava bem absurdo, mas pensei, é isso aí. Só que eu comecei a ver que não era necessário, né? Os alunos acabavam ficando muito tempo em choque e às vezes prejudicava, porque imagina treinar 5, 6 vezes na semana, 2 horas a 3 horas, sabe? O Mike sabe como é, o Mike também já fez uns treinos assim, é foda, né? E aí, às vezes, se você coloca um choque muito frequente, isso fica chato, às vezes o aluno fica desmotivado, o aluno não vai ter a progressão que a gente quer no choque, porque é um treino muito longo, então ele tem que tomar muito cuidado com esse lance de volume, tá, galera? Uma dica aí pra vocês também, quando vai trocar o treino, cuidado, não acha que, ah, não, tô desempenhando bem o ombro, vou aumentar mais 10 séries, vou colocar mais 2 exercícios, às vezes você dá um tiro no pé, a tua motivação vai embora, fora, claro, aspectos de você não ter capacidade de recuperação para isso.
É que nem as coisas, elas meio que andam juntas, né? São bem parecidas. Isso a gente pode associar muito fácil à dieta. Enquanto o teu peso está descendo, não tem por que tu ir lá e meter mais um corte. O peso ele está descendo, a gente só corta quando estagna, o peso vai dar uma estagnada. Então treino, cara, teu ombro está evoluindo, está melhorando, teu peso está subindo gradativamente, mantém, continua. Não precisa necessariamente aumentar tanto, muito o volume, ou necessariamente aumentar, mas assim, estagnou, melhorou ao ponto de não ser mais teu ponto fraco, daí tá na hora de rever. Então assim, treinamento pra mim é isso, cara, tipo, é a gente corrigir problemas e óbvio que as pessoas gostam de treinar, às vezes as pessoas não querem melhorar nada, elas simplesmente querem treinar, então elas vão fazer planilhas de treino por tanto tempo, depois vão querer trocar, e tudo bem, não tem problema nenhum. Mas se tu tá querendo buscar algo, se tu tá querendo fazer algo mais sério, planeja, tem que fazer um planejamento. O problema da academia, dependente de treino de academia, é que não é algo tão personalizado, né? E a academia, por si só, já bota uma data menor, tipo ali na usina. Os treinos, eles trocam de 5 em 5 semanas, eu acho muito pouco. Eu acho muito curto. Mas a gente tem que trocar, se o aluno pedir, né? Então, assim, a data, o aluno vai lá, 5 semanas, ele vai ver que bateu 100%. É pouco tempo, mas é que a gente daí tá falando algo mais genérico, né, pra todo mundo.
Exato. É assim, trocar algumas coisas de 5 semanas, 4 semanas, 6 semanas, até, ok, eu tenho uma aluna que ela já treina muito tempo, tipo, ela já tem, sei lá, 10, 15 anos, então imagina, ela já tá seco cheio, né, cara, ela gosta de treinar, mas, tipo, não tem troca de treino, sabe, não tem por que fazer ela esperar 3 meses achando que eu vou trocar o treino dela e vai ficar do caralho, sabe? Porque não vai, o treino dela é repetição, isso é repetição, é só isso, né? Do tipo não, de exercício, não, exercício, né? Exercício. Não tem mais o que fazer. E aí, mas ela fala que ela sente às vezes desmotivada, eu troco o treino dela a cada 6 semanas. Só que é uma troca muito, sabe, muito sutis, que pra ela dá certo. Então, por exemplo, é que nem tá falando, uma flexora deitada com uma flexora sentada, uma elevação lateral com halteres, uma elevação, sei lá, unilateral no cabo. Um tríceps corda por um tríceps pulley com barra reta, umas coisas tão sutis que não vai fazer diferença. Eu acho que isso aqui não vai te prejudicar, entendeu? Agora, se eu faço muitas mudanças no treino todo, principalmente nos exercícios básicos, aí eu acho que prejudica. Então, se você, por exemplo, tem esse lance de, pô, enjoa rápido, sabe, fica meio desmotivado com o mesmo treino e tal, não tem problema você trocar alguns exercícios. Eu até já segui um programa de treino de um gringo que se chama Jeff Nippard, não sei se você já viu, Mike.
Cara, só por cima, assim, não é
ele isso. Ele é um alemãozinho, assim, baixinho e tal, ele, enfim, ele tem, eu acho que ele é o canal maior, assim, do fitness lá da gringa e tal, e ele tem os programas de treino, e os programas de treino dele é bem legal, eu fiz um de 10 semanas, que ele vai intercalando os treinos, uma semana ele faz full body, outra semana ele faz superior e inferior, e troca os exercícios, ele mantém agachamento, terra, supino e desenvolvimento, mas em vez de fazer, por exemplo, sei lá, um supino com halteres, ele fez um supino na máquina. Em vez de fazer uma elevação lateral, ele fazia uma elevação lateral unilateral na polia. Então ele trocava, de certa forma, meio que o estímulo, e isso era muito legal, porque eu fiz o treino e nem percebi que passou das semanas. Eu me motivava, cada semana era, parecia uma coisa diferente, mas não era, era repetição. Aí eu comparava a progressão da semana 1 para 3, né, e com a 5, e aí comparava a semana 2 com a semana 4. Então no final das contas, eu estava seguindo uma linha, entendeu? E sem perceber, eu acabava ficando mais motivado. Então isso também é uma coisa legal. Quem faz muito isso também, já vi quem faz isso, é o Mr. Sizing. Ele fazia lá uns treinos que ele tinha 3 rotinas, era, se não me engano, ABC, eu acho que era ABC. Então ele tinha 3 ABC, ele fazia ABC, aí fazia o ABC2, aí fazia o ABC3, seguia sempre a sequência. Então no mês ele fazia, tipo, 9 treinos diferentes, fazia 9 treinos diferentes, entendeu? Só que ele mantinha aquilo ali por longos meses, então ainda tinha progressão. Então, né, tem várias estratégias que dá para fazer para a pessoa se sentir motivada. Esse é um exemplo, né? Não tem nada de errado você querer fazer coisas diferentes, mas você daí tem que fazer essas coisas diferentes por muito tempo. Esse é o lance.
Pensar fora da casinha, né? Essa do Mr. Size, pensa, um treino dele completo vai durar, cara, 6 vezes 3 vai dar 18 dias, entendeu? Então, assim, quanto tempo tu vai levar isso? Mas, assim, é muito mais tranquilo, né? Porque pensa, pô, daqui a uma semana e meia, daqui a duas, eu vou fazer o treino aquele tal que eu gosto de fazer aquele exercício.
Exato.
Então tu já se motiva. Exato. Aí tu não enjoa, porque tu chega na outra semana e tá fazendo outra coisa. Só que tu vê que ele vai manter padrões. Então, assim,
tu falou,
ele não troca um movimento de supino por um movimento de crucifixo aleatoriamente. Ele continua fazendo
Exato. Um
movimento de supino, só que ele muda pra máquina em vez de fazer halteres, ou ele muda pra barra em vez de fazer halteres. Mas o padrão de movimento ainda é o mesmo. Então a progressão, né? Busca a progressão. E isso é legal, cara, é legal pensar. Só que isso é planejado.
Legal.
Tudo é planejado. Uhum. Então, assim, não é algo aleatoriamente, não foi no modo caralho que ele falar e. Não, vai lá, isso aí aleatoriamente e deu.
Ah, o bingo!
É, não.
Esse exercício!
Meu, é o treino vendado. Tu escolhe.
É?
Tu escolhe 8 exercícios,
é foda.
Vai fazer 4. Aí tu joga no dado
e vai fazer. Bom, mas lá que assim, ó, quando eu dava aula em academia, eu fazia isso, acabava fazendo isso às vezes, porque tinha essa pressão, essa cobrança do aluno querer fazer alguma coisa nova. E aí tinha, sei lá, 10 exercícios de peito, ah, esse cara aqui já fez esses 3, vou colocar esses outros 3 aqui. Acabava fazendo, só que eu não concordava com isso também, mas acabava fazendo. Mas eu, às vezes, me arrependo um pouco disso, porque eu acho que, como a gente é, pô, eu era estagiário, não sabia ainda, não tinha muito conhecimento. Mas hoje em dia, por exemplo, eu conseguiria debater com um aluno, falar para ele que não, olha só, eu só mudei 1 ou 2 exercícios do seu treino por causa do seu resultado. E eu ia mostrar para ele que ele ia ter resultado, entendeu? E ele ia ter resultado e ele ia acreditar em mim. Então, vocês têm que entender, galera, vocês têm que testar, entendeu? Eu posso estar falando isso aqui para ti e falar, ah, mas é besteira, eu quero trocar exercício e tal, mas testa ficar com os mesmos, né, com a maior parte do tempo a mesma coisa, mesmo quando troca o treino, e veja a progressão, veja como você vai evoluir. Aí você vai querer manter o treino. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não consigo trocar o treino toda semana, não consigo trocar o treino todo mês, sabe? Porque eu sei que isso não vai me agregar nos resultados. Eu sou uma pessoa que eu tive resultados daquela outra maneira, que é a maneira, digamos, mais eficiente, de fato. Então, a gente tem que entender isso, né? Quando a gente está falando de manter ali o treino bem parecido, trocar poucas coisas, é para você conseguir otimizar seus resultados. E você está treinando por quê? Por resultados, né? Esse é o maior motivador. Não tem jeito. É mais motivador do que um treino diferente.
Isso. Quem está ouvindo, quem está vendo a nossa live, está ouvindo o nosso áudio, cara, vai ter que ouvir o áudio da progressão de carga para entender o porquê tem que manter. Porque se tu não sabe o que é progressão de carga, se tu não entende o que é progressão de carga... Gente, quando a gente fala progressão de carga, tu tá falando progressão de volume de treino, ou seja, aumentar a repetição, aumentar peso, aumentar a série, e não necessariamente aumentar isso de modo manual, tipo, eu pegar lá e botar 2 séries. Não, eu tô num treino, semana passada eu fiz com 55, hoje fiz 10 com 55, hoje eu fiz 12 com 55. Semana que vem... eu vou voltar para 10, só que não vai mais ser 55, vai ser com 57, entendeu?
Exato.
Não necessariamente fui lá manualmente e botei mais séries, mas eu estou progredindo. Se você focar nisso, tu vai entender que tu não vai precisar necessariamente ficar mudando teu treino. Esses dois assuntos, eles meio que se juntam no final das contas, né? Porque é isso.
Exato.
Treinamento não é nada mais do que tu planejar. Tu planeja o que, que tu quer arrumar, tu planeja por quanto tempo tu quer arrumar, tu planeja os momentos que tu vai precisar frear um pouco, ou seja, um deload para regenerar, o momento que tu vai acelerar uma semana de choque, o momento onde tu vai firmar bem essas cargas, ou seja, a base, então, a planilha de treino, uhum, ela é um planejamento. Mas assim, o treino em si é progressão, é progredir. Isso para tudo. Pra
tá.
Tudo.
É, a seleção de exercícios, né? Porque quando a gente fala de manter o treino também, galera, a gente já tá falando que você vai manter tudo exatamente igual. A gente tem ali a fase de deload, a fase de choque, a gente tem também um podcast, né, que vocês podem conferir, que é sobre periodização, que a gente fala sobre isso. Mas eu vou manter os exercícios, vou manter o treino praticamente igual, mas a faixa de repetições, a carga, eu vou variar bastante. Porque, de fato, agora eu entendo que seguir exatamente a mesma coisa, mesmo número de repetições, mesmo número de séries e tal, por 8 semanas, isso sim é chato. E talvez eu não diga ineficiente, mas é realmente talvez um pouco menos eficiente do que fazer essa periodização, porque você vai ter tanto mais motivação quanto também mais progressão. Então você tem que se atentar a isso, tá? Não é porque a gente quer manter e o tempo parecido que você vai manter exatamente igual. Por isso que se usa muito a faixa de repetições também, tipo 8 a 12, 10 a 12, 10 a 15. É uma coisa um pouco mais difícil de acontecer com as fichas de academia, mas eu acho que ainda assim tem pessoas que prescrevem dessa maneira, ou o instrutor instrui, é bem possível fazer também.
Exatamente. E sempre mantendo, mesmo que tu vá trocar teu treino completamente, que a gente não recomenda, uhum, mantenha os exercícios básicos, como a gente falou. Nunca pare de agachar, nunca pare de supinar, nunca pare de fazer terra, nunca pare de fazer desenvolvimento. Esses exercícios, eles têm que andar contigo pro resto da tua vida de treino, entendeu? Então, assim,
exato,
preciso mudar meu treino para mudar os estímulos? Não, você não precisa mudar. O meu corpo, ele se adaptou? Não, seu corpo... Sim, seu corpo se adaptou, mas isso não é negativo.
É bom.
Positivo,
uhum,
entendeu? Ah, eu não sinto mais dor. Isso é um mito. Tu não precisa sentir dor tardia. Uhum. Não é algo necessário.
Exato.
Eu enjoo, o que que eu faço? Faz uma periodização, por exemplo, como o Léo faz, base, choque, deload. Ou faz leves alterações, como o Léo falou, mudar às vezes uma coisinha, tipo, pá, tô enjoado. Meu. Então para de fazer elevação lateral em pé, faz elevação lateral sentado. Para de fazer abdutora, vai fazer abdução no cabo. Muda, continua com o padrão de movimento, mas muda, às vezes, a máquina, vai pro peso livre. Cara, dá pra dar.
Os detalhes, é os detalhes.
Sem trocar tudo, né? Dá pra gente conseguir arrumar.
Exato, essa é a ideia. Então, assim, galera, só pra concluir, pra mim, né, pelo menos, existem duas principais situações que se tornam viável a troca do treino. A primeira delas é quando a gente percebe, como o Mike falou, que a gente conseguiu, de repente, corrigir o ponto fraco que a gente queria corrigir. Enfim, a gente nota que o nosso objetivo mudou. Então, fiz, por exemplo, um treino onde eu quero evoluir mais ombros, e aí, daqui a pouco, eu começo a reparar que meus ombros estão ok e meu quadríceps está ficando para trás. Então, eu vou trocar meu treino para fazer essa mudança. E, às vezes, nem precisa mudar o treino. Às vezes, só adequar o volume. Também pode ser. Mas é que, às vezes, você faz ali, toda uma divisão para treinar mais ombro e tal. Então, pode ser legal, sim, trocar o treino. Não tem problema. Acho que isso é uma coisa legal. Isso é realista de acontecer? Não, eu acho que em 98% das pessoas isso não ocorre, sendo bem sincero. Eu, tipo assim, nossa, vou trocar meu treino agora porque meu ombro cresceu demais. Nossa, vou trocar aqui meu treino porque minha postura foi corrigida. É muito difícil que isso aconteça, tá? O que mais acontece é essa segunda situação, que é a troca de treino para manter a adesão, que é para manter a motivação, para se manter animado, manter um gás, porque assim, a gente poderia chegar aqui e falar que isso é besteira, você tem que manter o treino e tal, mas a gente tem que entender que o fator principal, assim como na dieta, né, para você ter resultado no treino, é a adesão. Dieta é a mesma coisa, quanto mais tempo você segue a dieta, mais resultado você tem, quanto mais tempo você segue o treino, mais resultado você tem, mesmo que você tenha que preparar o treino mais esporadicamente, talvez do que eu gostaria, por exemplo. Então isso é importante, só que é legal tentar seguir meio que aquela recomendação mínima que a gente passou, que é cerca de pelo menos umas 8 ou 10 semanas com o mesmo treino, para que tenha tempo de passar aquelas duas primeiras semanas ali de reconhecimento de carga, adaptação, e a partir dali você fazer toda a progressão. Porque vamos supor, ó, eu vou manter meu treino por 8 semanas, as duas primeiras semanas são de adaptação. Não terei 6 para te progredir. É um tempo legal, até. Provavelmente a partir da sexta semana que você já ia realmente começar a meio que estagnar, entende? Agora só 2 semanas de progressão, 3 semanas de progressão, é pouco tempo. Então, pelo menos aí umas 6, tá? E eu acho que aí, né, dessa maneira você consegue planejar muito mais o treino.
Concordo plenamente. Eu acho que, assim, é bem isso. Eu também acho que esses dois pontos são essenciais para a troca de treino. Objetivo concluído. Como o Léo falou, não é algo que acontece milagroso. É que não é tipo, nossa, do dia X, tipo, amanhã meu ombro tá. Hoje meu ombro tá ruim, amanhã meu ombro tá bem, então tá bom, eu tenho que trocar. É o
gradativo.
Então às vezes é o que tu falou, ajustar o volume. Mas tipo, eu entendo, tipo, tu querer trocar. Tipo, eu vi que meu ombro melhorou e a divisão tá focada em ombro. Agora eu vou só pelo menos dar um ajuste. Pra não precisa mais treinar ombro 3 vezes na semana, pra voltar a treinar 2.
Assim. Exato.
Então, assim, às vezes não precisa mudar toda a divisão, mas tu dá uma leve ajustada nessa divisão de treino. E bem isso que tu falou, adesão, cara. E adesão é aquilo, 95% do público que a gente trabalha. Porque, assim, a gente trabalha com pessoas normais, a gente não trabalha com atleta. Uma coisa a gente, talvez, tenha poucos, não sejam a maioria do teu público, dos teus clientes sejam atletas, mas o atleta, sim, ele não tem que reclamar, e deu. Ele é atleta, ele vai fazer. E se ele te contratou, ele acredita no que tu faz e ele quer ser campeão. Se tu quer ser campeão, tu tem que fechar tua cara, ouvir o que o treinador mandou e fazer. Mas quando a gente está falando de clientes, a gente, de pessoas normais, não é assim. A pessoa precisa de adesão. Aí é diferente. Então a gente separa a alta performance, separa a vida real. E aí, na vida real a gente precisa de adesão. Então a gente, o treino é como aquele post que tu fez. O treino tem que ser divertido. Tu tem que sentir prazer em fazer teu treino. Se tu é uma pessoa que enjoa, cara, tu vai ter que mudar, porque tu tem que voltar a sentir prazer, entendeu? Mas assim, não troca excessivamente, entendeu? Veja o teu físico mudar. Aprenda a gostar de coisas pequenas. Aprende a gostar de tu evoluir no supino. Aprende a gostar de ver tu evoluir no agachamento. Uhum. Na elevação lateral, em pé que tu faz, tu vê que hoje em dia tu tá fazendo com 10 e, sei lá, meu, tu tava fazendo com 8 antigamente. Porra, olha aí, que evolução, entendeu?
Aprende a gostar dessas coisas. Mais, né? E é isso que você falou, cara, eu concordo 100%, a adesão, né, depender da adesão, de certa forma, não é nenhum tipo de fraqueza, nada de errado, tá tudo certo, eu também dependo, o Mike depende, nós dependemos de adesão, mas só tem que tomar esse cuidado para não querer, né, usar isso como uma autossabotagem, uma justificativa do tipo, ah, não, então já que eu posso trocar o treino para manter a adesão, então eu vou trocar sempre para manter motivado. Não, não é assim, tá? Porque se você progredir, você vai se sentir também motivado, tenho certeza. Se você começou, como o Mike falou, com 8 quilos, terminou com 10, você vai ficar satisfeito, vai ficar muito contente, às vezes mais do que ficar trocando toda hora o exercício, né? Porque é legal a gente ver que a gente progrediu, a gente ganhou força. Então, atente-se a isso, ok?
Tem coisas que eu faço já faz 6 anos.
Exato.
Eu faço elevação lateral em pé há 6 anos. Eu vou até começar.
Exatamente.
Eu elevação lateral pra mim sentado na época, eu não fiz. Eu não faço.
E aí, muda o resultado? Não muda, tá ligado? Eu só coloquei sentado porque pensando nisso, pensando em adesão. Mas aí que tá, tem gente que não gosta, principalmente idoso, cara. Principalmente idoso. Eu lembro quando eu ia trocar os treinos dos idosos lá nas academias que eu trabalhava, a galera não gostava, velho. Falei, ah, posso ficar mais uma semana com esse treino? Ah, dá pra ficar mais um mês, sabe? Porque eles gostam. Então tem pessoas, não só idosos, né? Tem pessoas como nós também, mais jovens e tal, que gostam de manter o treino. Então o que a gente quer falar pra vocês é o seguinte, mudar ou não o treino não afeta os seus resultados desde que você continue progredindo. E se é pra mudar, pra querer manter mais motivação, mais adesão, que não seja ele totalmente, né? Seja só algumas coisas ali o suficiente. Muda apenas o suficiente pra você estar feliz. Entendeu? E às vezes só um exercício por treino você já sai satisfeito, fica felizão. Porque é um exercício novo, uma coisa assim, já era.
Já dá uma motivada. Periodista, você vai aprender a se divertir com o mesmo treino sempre.
Exato. Exatamente. Quanto mais tempo você conseguir manter, mais progressão você vai ter.
Mais adaptado você tá ao teu treino, mais melhor você vai ficar nele. Então, cara, hoje foi um Fastcast, um podcast bem mais curto do que a gente fez. Hoje eu não vou poder me alongar muito, eu tenho uma aula para dar agora às 7h30, tem que sair agora daqui. Assim, eu agradeço ao pessoal que teve aí com a gente, que acompanhou, quem está ouvindo nas plataformas, continua, segue a gente no Instagram, nosso taverna.maromba, nosso podcast, segue nossos perfis que vão estar aí na descrição do podcast. Léo, fala mais alguma coisa se tu quiser se despedir.
Não, é isso aí, a gente já falou tudo que tinha pra falar, tá, a galera que chegou agora, de repente, não esquece de ouvir então o nosso áudio, tá, a gente vai colocar no link da bio lá do taverna.maromba, nosso perfil do podcast, caso vocês queiram ouvir o começo, e pra quem tá ouvindo aí já por áudio, muito obrigado aí, fico feliz, né, pela presença, é isso aí, Mike, valeu então, até a próxima, até semana que vem.
Semana que vem.
Valeu.
Foi.